Olá, aqui é o Gabriel.
E aqui é o Guilherme.
E este é mais um Mangá ao Quadrado.
Não é só mais um.
É o 250, puta que pariu, que loucura, cara. Maravilha, então, estranho, como de tradição a gente se introduziu na entrada do podcast com os nossos nomes de nascença.
Exato.
Ah, maravilha.
Pera aí, um brinde a você. Aê!
Como
feliz
de 200... tradição.
Não é um aniversário, na verdade, né?
Não, não é. Também não é o 250, é o 363, eu acho, uma coisa assim. Mas, sei lá, no programa anterior a gente falou, acho que a gente não vai fazer nada. Mas, tipo, eu não sei.
A gente tem que se autocongratular às vezes?
Eu acho que sim. E aí também a gente ficou um tempo no chat ali de saudosismo dos outros programas especiais que a gente fez. No 100 a gente teve todo um estirão especial até chegar no 100 de enquadrados e umas coisas. Eu fiquei, ok, vai, foi divertido, vamos fazer isso de novo.
Justo. Algo relativamente significativo, mas ao mesmo tempo nem tanto, né? Porque a gente não tá... Não vai necessariamente se felicitar aqui, vai falar sobre o nosso próprio universo, talvez.
Exatamente, porque a gente tem aqui muito... Uma das coisas que você sempre fez questão, inclusive eu tomei como uma política minha no podcast, é não ser muito lotado de piada interna e referências a programas passados e tal, porque qualquer programa pode ser o primeiro de uma pessoa, como é na maioria das vezes, né? Então, eu gosto de ter um ambiente sempre que a pessoa pode escutar. Então, pelo menos uma vez e nunca a gente faz um programa que é sobre a gente mesmo, né?
É, esse é o caso deste daqui, 250, simbolicamente.
Simbolicamente. Que, inclusive, é um dos quadros preferidos de muitas pessoas.
Um dos meus também.
É um dos meus favoritos, é o quadro Um Mangá D.
Não, o quê?
Um Mangá D, não, que eu tô louco aqui, é o quadro...
Já tá bebendo muito.
É o quadro Você Mangás E. E o quadro Você Mangás E é sempre a gente conversando sobre como alguma coisa modifica a nossa relação, a nossa visão, a nossa perspectiva com a leitura, né?
Uhum.
E já fizemos Você Mangás e o Tempo, né? Como a gente envelhecendo e mudando, muda a nossa perspectiva. Você Mangá e Masculinidade foi um recente que eu gosto bastante, né? E agora a gente vai fazer o Você Mangás e o Mangá ao Quadrado, né? Como durante esses quase 8 anos de programa, o Mangá ao Quadrado mudou a nossa perspectiva e a nossa visão de leitura, né?
Nossa relação com os mangás. É sempre esse tripé, né? Nós, os mangás e esse terceiro item, que no caso é a existência desse podcast, que não tinha como não influenciar muito, né? Como a gente lida com o mangás.
Exatamente. Se eu puder... Já, sei lá, começa a dar um chute aqui no papo, porque tem uma coisa que... Ah, o que o Mangá ao Quadrado mais mudou na minha perspectiva com os mangás? E eu acho que é algo que eu falei em algum outro programa, eu não lembro qual é. Talvez, sei lá, talvez foi no 100 mesmo, sabe? Bem lá atrás. Mas eu, quando eu comecei esse podcast com você, quando eu tinha o meu blog Mangás Undergrounds, eu era muito mais arrogante no meu conhecimento de mangás do que eu sou hoje em dia. E, tipo, sei lá, eu tenho a impressão de que eu falei isso no programa 100, mas, tipo, foi aumentando.
Você ainda era arrogante, sim, no 100 em comparação,
sim,
com agora.
Sim, exatamente. Exatamente. Eu ainda era mais pretencioso com o meu conhecimento de mangás. Mesmo naquela época, eu só não sabia mesmo.
É uma forma de crescimento pessoal, talvez, né? Olhar pra trás e ver essas pequenas falhas. Não digo falha de caráter, mas essa característica que talvez não seja tão positiva.
É, não, sem dúvida alguma. Você tem a impressão de que Mangá ao Quadrado te dá humildade em algum nível?
Eu acho que... Eu nunca me senti, na verdade... Talvez
Manjador.
No começo, bem no começo. Eu me sentia meio... Eu até tava comentando esse tempo no Twitter. Quando eu comecei, que era aquela época de ler tudo da Jump, e interagir nos fóruns. E aí você acha que você sabe muita coisa. Você acha que, tipo, você tá inteirado. Você acha que você sabe de todo o sistema da Shonen Jump, de como os mangás funcionam no Japão. E eu não sei porra nenhuma, né? E não demorou muito pra eu perceber que o meu conhecimento era muito limitado. Só a visão da gente falar majoritariamente aqui de Shonen e malemão sem nem, A gente tá deixando metade de um mercado de fora, no mínimo, sabe? A gente é bem limitado, sempre. E aí, essa perspectiva meio que me acompanhou desde que eu notei isso, sabe? De, sei lá, assunto de demografia pra frente. Algum momento ali no meio, eu já, caralho, mano, eu não manjo porra nenhuma, vai. Então eu não vou nem fingir.
Não sei do que eu tô falando aqui, não.
É, eu não vou nem fingir que eu manjo, sabe?
É, então, a gente sempre foi da moral de que a gente é... Como é que é a frase? Entusiasta, não manjador, né? Tipo...
entusiasta em vez de especialista, mas também era leigo informado.
Leigo informado, exatamente. Eu tô nessa vibe de leigo informado até hoje. Eu tenho a impressão de que aumentou quanto mais coisas diferentes a gente vai comentando. Que nem de um bom tempo pra cá, a gente começou a comentar mais sobre BL, Yaoi e um pouquinho de Yuri. Sei lá, por um bom tempo era um mundo que eu... Ah, ok, eu sei o que tem aqui. Tipo, eu não preciso ler porque eu meio que sei o que tem.
Uhum.
E tipo, desde que a gente começou a comentar mais, e principalmente com outras pessoas, eu tipo, uau, ok, eu realmente não tenho a mínima ideia disso. É bem mais complexo e mais, tipo, é interessante ter um novo mundo inteiro pra explorar.
A gente, por muito tempo, o nosso hall de convidados era meio parecido. Uhum. E era tudo uma galera meio nossos brother, né? Então eram pessoas com gosto muito parecido. E conforme a gente foi convidando gente que tinha vivência diferente, principalmente participação feminina, que elas vêm... todas as convidadas que a gente teve até aqui, elas têm uma visão do mundo de mangás que é de um ângulo bem diferente do nosso. Mesmo que a gente converja em algumas coisas que a gente lê, tipo, o espectro é bem diferente, o resto do espectro é bem diferente. Então, sei lá, quando a gente tem programa de BL, por exemplo, começa a soltar um monte de nome, e aí elas conhecem entre si, mas eu nunca nem ouvi falar na minha vida, sabe? É uma prova cabal de que, puta, não sei porra nenhuma, não tô informado. Tô à deriva aqui no meio do mundo dos mangás, eu tô vendo uma ilhinha ali e é tudo que eu vejo.
Obviamente eu concordo com tudo que você falou, e eu não sei, às vezes pode parecer que diminui a pessoa isso em algum nível. A pessoa digo eu, né? Tipo, ah, pô, eu não sei nada. Mas talvez meio que essa leve curiosidade de saber o que tem lá fora. E é um sentimento que a gente já comentou também em outros programas. Eu acho que em Você Mangá e o Tempo. Esse feeling de, ainda vai ter mais 10 de 10, sabe? Que a gente tá sempre na procura do 10 de 10.
Sim, sim.
Esse sentimento de desconhecimento pelo que tem lá fora. Meio que ainda sustenta o Mangá ao Quadrado pra mim em algum nível, sabe? Porque, pô, ainda vou fazer mais um mangá, mais um enquadrado de um mangá que eu acho 10 de 10, sabe?
Algo que vai ser muito bom, algo que tá saindo agora, algo que já saiu há muito tempo e eu não sabia que era muito bom, sabe? E até acho que a gente, inclusive, falha nisso também em algum aspecto. A gente vai pouco pra trás, né? Muito, muito pra trás no passado, a gente também não vai. Mas eu concordo que não é uma visão de querer se diminuir, sabe? E nem de pagar de humildão, sabe? Não, eu sei também que nada sei, sabe? Eu sei que nada sei, então... Não, porque eu sei poucas coisas, eu sei que eu sei poucas coisas, mas eu vou falar do que eu sei.
Então... E eu acho que eu sei que eu tô acima da média, sabe? Também tem isso.
Tipo, talvez.
Sei lá, não sei. Mas é bom, talvez... é o que eu sinto. Eu sinto que eu tô acima da média.
Eu não sei se acima da média em termos de, por exemplo, de quantidade de conhecimento, mas talvez, e aí isso é outro aspecto que o podcast mudou, talvez como eu organizo o que eu conheço na minha cabeça. Porque algo que eu não sei se é bastidor ou não, ou já é bem explícito, mas a gente não tem pauta. Poucas vezes a gente tem alguma lista de assuntos que a gente quer falar. Normalmente a gente tem um tema, só discutiu o tema e falou meio por cima, fez um pitchzinho de... Ah, eu acho que se a gente falar disso, a gente pode falar disso e disso e disso. Ah, beleza, e aí a gente vai pro programa. Às vezes, quando a gente não tá muito confiante no tema, rola um... Vamos fazer uma mini lista, só pra ter certeza que tem assunto?
Deixa eu falar de 3-4 itens, se der isso já tá bom. Aí, quando literalmente não é só o título, né? Acho que já rolou vários programas que alguém só... Esse é o título, beleza? Vamos...
Literalmente este podcast aqui.
Principalmente os mais esqueleto, tipo, sei lá, um mangá D, sabe? Ah, um mangá de esporte, é isso, não precisa falar mais nada, essa é a ideia. Vamos pro programa. Os enquadrados, é claro, né? Tipo, não tem nada, absolutamente nada.
A gente não organiza a linha de raciocínio. Normalmente vai do host definir o raciocínio meio que na hora ali. Mas eu acho que esse exercício fez com que a gente se treinasse de alguma forma, pelo menos eu sinto treinar de alguma forma, a organizar meio que no decorrer da conversa, e às vezes um pouco antes, né, quando eu tento pensar antes no tema, mas na conversa principalmente, porque como eu não sei o rumo, eu tenho que me adaptar, mas de organizar bem o que eu quero dizer sobre aquilo assunto. Então, então eu acho que começou, tipo, rola meio que um desfragmentador de disco na minha cabeça, toda vez que a gente tem um podcast, sabe?
Sim,
ele começa
sim.
a falar, ele começa a dar uma reorganizada pra, tipo, não, peraí, vamos lá, acho que dá pra encaixar aqui. Ah, eu já falei disso em alguma vez no passado, deixa eu resgatar. Ah, tem um exemplo aqui. Então eu acho que esse exercício da gente ter assuntos diferentes e ter que buscar exemplos e buscar opiniões e tentar fazer observação, esse tipo de coisa, fez com que se exercitasse muito na minha cabeça, sabe, o que eu li. Então pode ser que eu nem tenha lido muito mais do que a maioria das pessoas, pode ser que eu tenha lido menos até, eu conheço muita gente que leu mais coisa que eu, mas eu acho que esse exercício me deixa mais confortável pra conversar sobre o que eu li, sabe.
Ah, sem dúvida alguma, é um excelente ponto, eu não pensei nisso não, o exercício da gente comentar esses mangás, com certeza, sei lá, é até óbvio, né, falando agora, mas com certeza modificou a minha relação com eles nesse nível de memória mesmo até, sabe? É inegável que os mangás que eu comentei no Mangá ao Quadrado, eu lembro muito mais, com muito mais detalhe, com muito mais riqueza de opinião do que os não comentei no Mangá ao Quadrado, sabe?
Sim.
Uma parte disso, sei lá, pode ser porque os mangás que eu não comentei no Mangá ao Quadrado, sei lá, é muito antigo, sabe? A maioria dos mangás que eu leio, eu comento aqui de qualquer jeito. Mas não é todo também. E aí, sei lá, acho que mesmo os que eu não comento, virou quase instintivo, sabe? Você tem razão. Eu leio meio que já pensando em formular uma opinião, alguma coisa assim.
É, e eu acho que esse é um exercício bem curioso. Porque tem em dois níveis, né? Porque quando a gente vai fazer um enquadrado, um reenquadrado, que a gente tá lendo pra comentar, que a gente sabe que a gente vai comentar, a gente já vai ativamente lá pensando, né? Então, pô, eu tenho que ter assunto. Então, você já fica, seu cérebro já fica com uma atenção diferente. Mas mesmo quando a gente não vai falar do mangá em algum momento, mas, tipo, eu tô lendo, eu quero ler, sim, ainda assim tem uma atenção diferente, sabe? Ainda assim tem o exercício mental de garantir que eu tô lendo e pegando as coisas pra poder fazer um podcast, faz com que mesmo quando eu não preciso fazer um podcast, eu tenha algum exercício mental ali, sabe?
É menor, inegavelmente, né? Ah, tipo, quando é pro podcast é uma leitura muito mais atenta, mas um pouquinho sobra, sem dúvida.
Sim, é um ponto bem positivo porque fez prestar atenção em mais coisas, sabe? E eu acho, inclusive, que esse é um outro legado do podcast. A gente ter falado de tantos temas diferentes, de tantas características diferentes dos mangás, que a gente meio que precisou fazer uma lupa em cima de várias características, e aí meio que agora ela tá no nosso vocabulário, sabe? Aquela característica. Aquela palavra, aquele termo, tá no nosso vocabulário de alguma forma, então agora a gente faz parte do nosso mundo, sabe? Faz parte da nossa leitura.
É, principalmente você pensando nos episódios mais de começo, que a gente focava bastante em estrutura de roteiro, sabe? E construção de plot mesmo. Acho que teve várias opiniões de como construir uma história que ficaram até meio que enrijecidas na minha cabeça, sabe? Inclusive, isso é algo negativo no sentido de... Isso, quer saber, assim, é um bom ponto. Várias opiniões que em programas anteriores a gente teve e depois ficaram bem grudadas na minha cabeça, a gente acabou revisitando em outros programas, questionando elas, sabe? Eu lembro, por exemplo, uma memória bem vívida de um programa pra mim, é o programa de Sengoku Yoko, que a gente analisou meio que na mentalidade de um clichê que a gente tinha, de que... E o grupo inteiro meio que entrou nessa, de que uma história boa é uma história que não tem o que tirar dela, sabe? Que toda parte é essencial pra aquela história tá daquela forma. Só que todo mundo gostou muito de Sengoku Yoko, só que todo mundo, tipo, tinha aquela opinião de isso aqui não serviu pra nada, mas foi muito bom, sabe? Toda hora a gente dava essa opinião. Ah, isso aqui é bom, mas é tão inútil. E aí, logo em seguida, a gente fez um programa justamente sobre isso, né? Sobre utilidade narrativa. Então, a forma com que eu leio é tão embasada nas opiniões que a gente coloca aqui e até em como a gente revisita essas opiniões e desconstrói elas de novo, que eu nem penso mais delas em algum nível, sabe?
Algumas, eu acho que eu já fui e voltei várias vezes no onde eu tô parado naquele assunto, sabe? Eu acho que um que a gente sempre vai e volta, que eu acho que agora eu tô estabelecido, mas talvez não, é tipo, sei lá, intenção autoral. Intenção autoral, a gente foi e voltou tantas vezes na história desse podcast de não importa, não, talvez importa um pouquinho, mas não deveria importar, importa, mas eu não me importo, sabe? Tipo, são pequenas variações que eu não sei onde eu tô agora, mas eu sei que eu transitei.
Nossa, esse eu acho que é um assunto que é o essencial do Mangá ao Quadrado, porque a gente acabou de gravar um quadrinho ao quadrado essas semanas aí, em que tipo, esse assunto era tão essencial na nossa conversa, sabe? Porque, uhum. E é porque eu acho tão fascinante mesmo, sabe? A relação, talvez, de leitor-autor é tão complexa. Eu adoro esse tema mesmo.
Sim, é um tema que, sei lá, não tem uma resposta definitiva, sabe? É a mesma coisa sobre isso que você comentou, de utilidade narrativa. O mágico das artes, de forma geral, é que, né, não tem um padrão natural.
Não tem uma...
físico. Sim. Estabelecido, sabe? Então é questão de como você argumenta na sua cabeça e qual argumento que você aceita. Eu acho que a idade, mas também somado à carga de leitura, a quantidade de conversas, né? O próprio fato da gente conversar, isso muda muito essas pequenas características, sabe?
É insano, cara. Tem uma coisa que eu pensei aqui, não sei se tem muito a ver exatamente com a nossa relação com os mangás, mas a gente tá assim, a gente tá comentando, é um episódio meta, né, no geral. Eu não sei verbalizar isso exatamente, a única palavra que eu consegui pensar é pena, mas tipo, você sente meio que pena que outras pessoas, tipo, sei lá, principalmente os ouvintes, tipo, não conseguem ter essa mesma experiência de, tipo, comentar um mangá e analisar ele assim. Não é pena, mas tipo, eu queria que todo mundo gravasse um podcast, sabe, pra, depois que lesse uma obra, porque é tão rico mesmo.
Todo mundo
mesmo.
Tivesse esse exercício, né, de alguma forma. É. Não sei dizer. É que hoje a nossa experiência tá muito... nossa experiência de leitura eu acho que tá meio intercalada com a existência do podcast e a gente não tem como fingir que não existe. Então meio que a gente tá manchado por conta disso, a nossa experiência. Nossa experiência é essa. Eu não sei se pra alguém que nunca gravou um podcast, se essa experiência faz falta pra eles. Na verdade, se eles nunca fizeram, acho que não vai fazer falta. Mas eu não sei se é menos enriquecedora outras experiências, sei lá, de ler um monte de resenha, de discutir na internet...
É verdade.
Mas eu acho que, no mínimo, o ato de compartilhar a opinião, colocar sua visão no mundo e ela ser rebatida de alguma forma, ou você achar pessoas que concordam de alguma forma, eu acho que isso enriquece a experiência. Eu não sei se as pessoas costumam fazer isso, sabe?
É, sei lá, nem que seja só em rede social ou alguma coisa assim, uhum. Sabe? Ah, depois você terminar de ler alguma coisa, você meio que só colocar pra fora mesmo, porque às vezes você tem uma ideia muito, uma gema de uma ideia muito rica na sua cabeça, mas se você não coloca pra fora, ela some mesmo.
É. O que eu acho que pode acontecer e que eu sinto isso ainda lendo, quando eu leio algum mangá que conheço pouca gente que leu, por exemplo, ou que eu tô lendo alguma coisa fora do seu tempo e tal, é que você não acha a pessoa com quem comentar, sabe? Você tem um zeitgeist ali. E aí quando a gente tem um podcast agendado, por exemplo, sei lá, se eu tivesse lendo Banana Fish sozinho, num vácuo que não tivesse rolar o anime há pouco tempo, sei lá, quando eu li a Chita no Joy no passado, quando eu li, não era o zeitgeist do momento,
não.
Eu conhecia... uma pessoa que tinha lido. Então, tipo, eu não tinha com o que comentar aquilo, aquela passagem, aquele momento. Eu não tinha como comentar como o final era daquele jeito. Ficou meio guardado pra mim. E eu acho que esse ato da gente poder comentar de algo, entre aspas, com spoiler, que isso a gente valoriza bastante aqui, né? De sim, poder falar abertamente da história. Eu acho que essa é uma experiência que é difícil das pessoas terem. Principalmente se é fora do tempo, se não é tipo um lançamento semanal, que tem muita gente falando. Se você consome uma coisa fora do seu tempo, é muito difícil você conseguir ter um debate, sabe? Ser exposto a mais opiniões e poder falar o que você quer, sabe?
Isso é algo bem interessante, e eu penso se em algum nível também não é muito contemporâneo. Eu não sei, sei lá, porque sei, livros sempre teve as pessoas lendo livros antigos e, sei lá, lendo sozinhas e tudo mais. Mas com mídias mais modernas, talvez eu tenha a impressão que, sei lá, todo mundo sempre viu uma série, todo mundo leu um mangá específico, e hoje em dia parece que a gente tem acesso a tanta coisa, e tão imediata, e tão, com esses serviços de streaming, tão no nosso próprio tempo, né, que nunca tem um tempo do Zeitgeist mesmo, que nem é o que a gente procura às vezes, né, nesse senso de comunidade. Então, tipo, você lê mesmo um mangá e às vezes você não tem ninguém pra com quem compartilhar ele mesmo, você fica sozinho. Uhum. Eu fico me perguntando se não é um pouco de um problema mais contemporâneo.
Eu acho que sim, se você for parar pra pensar. É que o mangá, ele é mais... Ele já é um ritmo um pouco diferente. Embora ele tenha um ritmo de lançamento periódico também, ele acaba não sendo tão... não tendo tanto a questão da estreia, por assim dizer. Se a gente for pegar anime, for pegar série, ou for pegar filme, por exemplo, eles têm uma janela ali que saiu, é uma janela que quem quer comentar daquilo vai ter que ver naquele momento e comentar aquilo, sabe? Série, se for um Netflix da vida e que tem uma temporada longa, normalmente tem uma janela um pouco maior, porque depende do ritmo das pessoas assistirem. Mas o filme, por exemplo, das primeiras 2 semanas, você tem que comentar aquele filme, sabe? Se você demorar mais que aquilo, você vai ter que conversar com um amigo seu lá na frente, só que ele não vai ter... Quando você vê, você vai estar com ele fresco, mas o cara que viu no passado não vai estar tanto, sabe? Você nunca vai ter essa experiência...
Nossa, quem nunca passou por essa experiência de, tipo, alguém viu alguma coisa e aí você... Porra, eu tenho que muito ver, mas não conseguiu. E esse, sei lá, só viu 2 meses depois. Aí você vai lá comentar com a pessoa. E você vai comentar de algum detalhe muito específico. E a pessoa, tipo, não, é isso mesmo.
Cara,
a pessoa não lembra mais daquele momento.
Tá fresco, né? É triste. E o mangá, ele é um pouco disso.
Jump, por exemplo, tem bastante disso, né? De comentar semanalmente. Ainda mais hoje em dia com serviços tipo Mangá Plus, que todo mundo junto ali mesmo, né?
Mas eu acho que a leitura de mangás, ela já é uma experiência mais solitária, de forma geral, sabe? Porque como ele não tem esse quê de estrear... A galera que participa aqui do podcast, a gente tem o nosso chat no Telegram, eles têm isso. Os caras, eles sabem o horário que sai a Jump Plus. O cara manda lá, falta 2 horas aí pra sair Kimetsu no Yaiba, sei lá. Caramba, meu, os caras estão muito programados.
Tirando esses casos muito populares. Extremos,
Já é uma experiência meio solitária, então é difícil você ter esse rolê de conversar com todo mundo com aquilo fresco na cabeça. E isso é um exercício que o podcast proporciona pra gente, que eu acho que ajuda bastante a enriquecer.
Pra gente aí, é claro, pros ouvintes também, né? Tipo...
Podem ter alguém ali pra... Esse era até foi uma das nossas ideias, né, com o reenquadrado, né, às vezes você quer ler um negócio meio longo e, tipo, você vai ler e vai ficar no silêncio ali, né, sabe?
Esse reenquadrado é um quadro que, sei lá, parecia meio, tanto, qualquer coisa tanto faz, sabe, quando a gente teve a ideia dele, tipo, é uma ideia ok, mas hoje em dia é um dos meus favoritos, cara, porque é realmente... Parece que toda vez que a gente decide ler um mangá, imediatamente... Sei lá, às vezes eu nem comento muito com os ouvintes, ou eu não costumo comentar muito com os ouvintes no geral, na real. Mas, tipo, cria algum senso de comunidade em volta do que a gente tá lendo naquele momento, sabe? Mesmo que só em espírito, eu tenho muito orgulho do reenquadrado. Acabou sendo uma ideia muito boa.
Eu gosto também. Eu até lamento que não tem como a gente aumentar a frequência, né? Tipo, não dá pra gente fazer, não é prático... A gente conseguir fazer mais mangás, por exemplo. Mas eu senti, desde que a gente criou esse podcast, eu senti muitas vezes o ímpeto de... será que se eu fizesse um pequenininho, volume a volume, de alguma coisa, alguém ia curtir e tal, sabe? Porque eu fiquei meio nessa vibe de querer comentar o que eu tô lendo, sabe? De querer pôr pra fora. Mas não dá. Felizmente não é o nosso ganha-pão, podcast, e não vai ter como dedicar esse tempo todo pra ele.
Não. A gente tá falando desse negócio de pôr pra fora, e eu penso que isso não é algo que... O podcast meio que inseriu em mim também, porque às vezes, mesmo se não é um mangá que eu gosto muito, ou não é um mangá que eu tenho vontade de fazer um podcast, pelo menos no Twitter eu jogo ali a minha opinião do que eu tô lendo, sabe? Eu tenho esse ímpeto de botar pra fora mesmo, jogar pro mundo a minha opinião daquele negócio.
Vai que dá pra falar sobre, né? Ou levar pros círculos sociais, eu adoro... a gente tem um grupo... de pessoas que leem mangás, que dá pra jogar lá e torcer pra alguém ter lido aquilo também, né? Nem sempre acontece, mas...
Torcer pra alguém ler, pelo menos.
Torcer pra alguém ler. A gente tem com quem torcer pra ler. Às vezes eu tenho a impressão que talvez as redes sociais online se tornam um pouco difícil você encontrar no seu convívio pessoas pra falar de alguma coisa. Então é bom você procurar uma comunidadezinha, sabe? Fechar uma comunidade de pessoas que podem compartilhar algo.
É.
Eu tenho uma pergunta sobre um aspecto que eu quero saber se mudou pra você gravar podcast.
Diga.
Você tem algum tipo de senso de responsabilidade?
É, sim, sim. É por incrível que pareça.
Com o que você vai dizer, com...
É, sem dúvida alguma, sim. De forma bem diferente do que era no começo, eu não sei. No começo, talvez nem... Possivelmente eu nem tinha no começo. Ou sei lá, o meu senso de responsabilidade era mais de fazer as pessoas conhecerem, sabe? Eu lembro que esse foi um das vontades de começar esse podcast. As pessoas têm essas coisas incríveis aqui que as pessoas não conhecem. Meu papel é introduzir elas pro mundo.
Uhum.
E, eu não sei, talvez o que eu vou falar agora é um pouquinho pretensioso demais. Mas minha responsabilidade com esse podcast hoje em dia tá muito mais em... Eu não quero falar moldar a cabeça de ninguém, mas fazer as pessoas refletirem sobre a arte de forma diferente, de forma que elas não pensavam antes, de forma que modifique a análise delas mesmo, sabe?
Uhum.
Dar um exemplo aqui mais concreto. Quando eu fiz o mangá, quando a gente fez o Você Mangás e Masculinidade, era um assunto que eu queria comentar com vocês, é claro, porque a primeira vontade de um podcast é eu quero comentar com vocês. Essa é a primeira, vai ser a prioridade número um, sempre vai ser. Uhum. Eu quero comentar sobre isso. Mas também eu tinha, tipo, a vontade de vamos criar essa conversa entre as pessoas, sabe? E eu sei que eu nunca vou ser... Por isso que eu não quero falar moldar a cabeça de ninguém, porque eu nunca, tipo, a minha opinião particular...
Você não é um influencer digital.
É, e ninguém é, na real. Individualmente, né? Mas são várias pessoas dando opiniões e aos poucos as pessoas refletindo sobre várias opiniões, é que as pessoas mudam. Eu tenho essa responsabilidade mais social em alguns dias.
Eu sinto um pouco isso também, uma certa responsabilidade social de tentar transmitir as minhas ideias de um jeito verdadeiro, sabe? Sem tentar, sei lá, forçar alguma coisa, ser desonesto. Eu tenho um pouco de responsabilidade com isso, sabe?
Sim.
Sei lá, não criar polêmica pela polêmica, e sim porque eu acho aquilo. Ser sincero, eu acho que essa é o senso de responsabilidade que eu tenho. E eu acho que esse é o que mais me pega, na verdade, esse senso de sinceridade, de ter que saber mais ou menos o que tá falando. Então eu fico... Eu ainda hoje tenho muita insegurança em algumas coisas que eu falo, de... Putz, será que eu tô gabaritado pra falar isso? Ou eu tô informado o suficiente pra eu expor essa opinião e ela não tá... ser muito errada, e aí alguém vai pegar essa opinião muito errada e... Ou ela absorver pra ela, ou ter uma opinião sobre mim errada, sabe? Eu fico muito preocupado com isso ainda, até hoje. Mesmo depois de tantos podcasts. Às vezes tem algumas frases que eu começo e aí eu tô no meio dela e falo, caramba, cara, eu vou falar uma merda aqui em algum momento. E aí eu começo a dar uma sambada ali pra ver se eu escapo. Às vezes, quando eu sei que é uma derrota, eu já termino a frase já sabendo que eu vou cortar na edição. Já teve algo que aconteceu.
Eu não sei. Nesse nível, talvez é diferente pra mim. Eu não sei. Eu quero falar que talvez eu pense menos do que eu tô falando, sabe?
Tipo, uhum.
Talvez em algum momento eu tenha falado alguma bobagem, sei lá, que eu me arrependa em algum momento no podcast.
Uhum.
Hoje em dia, você falou, é a sinceridade, né? Eu tento ser o mais sincero possível dentro do conhecimento que eu tenho. E por meio dessa sinceridade, talvez fazer as pessoas refletirem com a minha opinião sobre aquilo, eu não sei.
E eu acho que isso de ser sincero, sincero, passa muito também por isso que a gente falou sobre pretensão, de você ser meio arrogante. Minha intenção nunca é passar uma resposta definitiva, nunca passar... Essa aqui é a visão correta, sabe? A minha visão tá em formação, eu jogo como tá minha visão naquele momento, tento argumentar em cima, e se sustentar a longo prazo ou não, a gente vai ver ali, a gente vai ver no futuro.
A gente vai ver no futuro. Eu não quero ser muito tão escrachado aqui, né, nesse assunto, mas eu não sei, às vezes eu penso que, tipo, o podcast desviou um pouco algumas pessoas de um caminho meio ruim no que tange, pelo menos, a comunidade de leitores de mangá e consumidores otaku no geral, sabe? Como uhum. leitores de mangá e consumidores de anime no geral. Tem umas vertentes e uns influencers aí que eu olho bem torto pra eles. E, é uma galera bem influente mesmo. E eu penso, ah, se a gente conseguiu desviar algumas pessoas desse caminho que eu, pelo menos, enxergo como errado, vamos falar assim mesmo, eu enxergo isso como muito positivo.
É, eu tenho uma impressão que, talvez pela nossa forma, ou o nosso formato, ou o nosso tema, não sei exatamente o quê, mas fez com que o nosso público fosse um pouco diferente desse público de, sei lá, youtubers famosos de anime, por exemplo.
Sim.
Que tem uma galera que é, tipo, muito fanática na pessoa. Eu acho que na gente nunca surgiu muito, tipo, um fã que era fã maluco nas pessoas, sabe?
Eu sempre, curioso isso.
Eu sempre ouço muito as pessoas, tipo, porra, eu gosto bastante do podcast, sabe? Tipo, como uma entidade. Se gosta de pessoa, gosta de você, porque você é uma figura mais engraçada de existência, né? É uma existência mais pitoresca.
Ok, tá bom.
Eu sou uma pessoa meio normal. Mas, tipo, é difícil ter uma pessoa que é, tipo, eu gosto muito daquela pessoa, tipo, eu gosto da opinião dele. Normalmente eles falam de forma geral do podcast, sabe?
É.
E eu vejo isso como uma forma positiva, porque, sei lá, eu gosto de público, eu não gosto de público babando ovo, sabe? Eu quero uma galera pra conversar comigo, sabe? Eu quero uma galera pra ouvir o que a gente tá falando e criar o deles, sabe? Criar a opinião deles, a voz deles, levar adiante algumas ideias, mas que eles absorvem, germinam ali dentro e tiram a própria, sabe? Eu não quero ninguém repetindo frase, sabe?
Não, excelente ponto, cara. Excelente ponto, porque eu com certeza sinto mesmo. Assim, parte disso também, é claro que o nosso podcast não é do tamanho desses canais de YouTube.
Sim.
Então pode ser uma pura questão estatística. E se fosse 100 mil pessoas escutando cada podcast, ia eventualmente surgir gente mais fanática. Mas eu quero acreditar que parte disso vem da nossa atitude em relação a essas obras, que a gente... Sim. Raramente a gente põe uma opinião definitiva sobre qualquer coisa, sabe? É
Sim.
muito... Parte disso vem, é claro, da honestidade, mas da nossa política de análise no geral, de, tipo, é tudo ser muito relativo mesmo, como a arte tem que ser pra mim.
Uhum.
E aí entra o que a gente falou no começo, sobre a não arrogância, a não pretensiosidade do negócio, da gente realmente não saber, sei lá, só tá expondo a nossa opinião, a pessoa acho que se sente muito mais convidada a colocar a opinião dela em cima da nossa e não só absorver, sabe?
Uhum.
É bom ponto.
E eu acho que isso se reflete de várias formas, porque, por exemplo, eu não lembro, tipo, eu sei que existe, mas eu não lembro a última vez que eu vi, tipo, um hate de alguma opinião nossa, sabe, tipo, escrachado, alguém sendo meio que estúpido com a nossa opinião, sabe, porque eu acho que a gente não coloca dessa forma, né,
uhum.
A gente já recebeu várias vezes e-mails de pessoas discordando da gente, só que, tipo, é sempre civilizado, eu acho que tem a ver justamente com essa nossa postura, e também com o fato da gente também, felizmente, não precisar navegar junto com as ondas do momento, então a gente não se sente obrigado a falar do que tá rolando agora, então a gente não precisa estar sofrendo falando, sei lá, que Black Clover tá uma merda, que, sei lá, Eden Zero é uma porcaria. A gente não precisa disso, sabe? Se a gente não gosta, a gente não fala, não precisa falar disso.
Eu me orgulho bastante da gente... Ah, a gente falar o que a gente quer naquele momento e foda-se mesmo, sabe? Tipo, esses segundas potências que a gente faz, principalmente, é uns negócios muito nada a ver, sabe?
É, que ninguém quer ouvir.
Ninguém quer, ninguém ouve mesmo. E a gente põe pro mundo, porque eu preciso desabafar aqui do que eu vi, eu consumi naquele momento, sabe?
A gente até é meio egoísta nesses aspectos, né? Às vezes a gente quer falar disso, foda-se que ninguém quer falar disso, a gente quer falar disso.
É muita satisfação. Tipo, a gente já comentou algumas vezes que a gente é meio ruim em expor o podcast pro mundo, sabe? A gente,
sim.
Eu só posto no Twitter, eu nem posto no Facebook mais direto, porque...
Ah, mas Facebook nem tem alcance mais.
Eu não entro mais no Facebook, esqueço de abrir aquele negócio.
Eu também esqueço. Às vezes eu lembro, eu vou lá e corro postar, eu falo, caramba, é verdade, não tem que postar aqui. Aí, tipo, deve ter um podcast a cada 2 meses lá.
Ah, ok. Então, é isso mesmo. Eu jogo só no Twitter. A gente é ruim em, tipo, colocar o podcast pro mundo. Em algum nível, é só porque eu tenho preguiça. Em algum nível, sei lá, eu gosto de que, tipo, foda-se mesmo. Ninguém precisa escutar essa merda, não. Isso aqui é meu, eu faço porque eu ponho pro mundo.
É, né? Não tem uma obrigação nenhuma. Eu coloquei, se você quer, você ouve. Se não quiser, não ouve. Não tem problema, não vou ficar te forçando.
É curioso essa atitude, conversa um pouco com tantas conversas que a gente teve sobre a intenção atoral também, sabe? Que,
tipo,
a ideia de, tipo, um autor não pensar no seu público, tipo, é algo que a gente aprecia em algum nível, sabe? Essa pureza. Não aprecia, mas pensa às vezes, né? Tipo, essa ideia de, tipo, o cara escreveu na pureza dele, só passou pro mundo e agora é do mundo, sabe?
Uhum.
A gente é um pouco assim, nesse sentido.
Mas eu acho que a gente não ignora sempre também. Não quer dizer que a gente é assim, alheio. A gente absorve. Eu pelo menos, absorvo muita coisa que vem de feedback. Quando tem feedback, eu sempre dou uma refletida naquilo. Por exemplo, um que é mais recente. A gente recebeu um feedback de que Banana Fish, o reenquadrado que a gente tá fazendo no momento, que tá saindo esse podcast agora, é o reenquadrado do momento, é Banana Fish. A gente recebeu um feedback de que não tem em português. E aí eu fiquei, puta, mano, verdade, eu nem me preocupei em fazer isso, mas
é verdade.
Agora, daqui pra frente, eu não vou conseguir fazer um podcast. Talvez,
se eu não tenho certeza.
Enquadrado a gente faz, às vezes, se sente meio mal às vezes, de fazer, mas a gente faz. Mas reenquadrado daqui pra frente, por exemplo, eu vou olhar antes se tem a opção da pessoa ler em português, porque excluiu uma galera, sabe? É um feedback que eu achei válido e que eu me importo que tem uma galera que gosta de ouvir a gente e que não vai poder ouvir o podcast e não é por culpa delas, sabe? Que elas não vão poder ouvir o podcast.
Não, você tem razão. Você comentou isso comigo e eu fiquei, puta que pariu, que merda mesmo. Eu fiquei bem, bem decepcionado. Deixa eu te jogar uma pergunta agora, porque eu comentei no Twitter que a gente ia fazer esse programa e falou que ia ser o mangá deu um mangá ao quadrado, e eu perguntei pras pessoas, como é que o mangá ao quadrado modificou vocês, né, de alguma forma, e teve várias respostas e tal, e aí, enquanto eu tava lendo algumas delas, eu meio que arrogantemente pensei, missão cumprida, quando eu li algumas delas, mas aí eu logo em seguida pensei, como assim, missão cumprida, me fez refletir um pouquinho, e eu não tenho uma resposta pra isso, no final das contas,
sobre qual é a missão?
Tipo, por que eu faço o mangá ao quadrado ainda?
Essa é uma boa pergunta.
A primeira, e provavelmente vai ser a primeira pra você também, eu só gosto de conversar com você e com a galera. É gostoso, tudo que a gente comentou até agora leva pra isso. A gente reflete e tudo mais. Mas
a única certeza que a gente tem é que esse programa só existe porque a gente gosta. Porque se não gostasse, não tinha por que continuar.
Não, zero motivo. Mas jamais que eu só gravaria um podcast com vocês e não lançaria pro mundo, né? Tipo, isso nunca ia acontecer. Então, algum motivo da gente, tipo, tá colocando ele pro mundo, tipo, porque ainda existe o mangá ao quadrado, a missão do mangá ao quadrado.
Eu não sei se é uma missão, talvez nesse ponto seja algo egoísta, mas algo que eu sempre tive certeza do mangá ao quadrado é que o mangá ao quadrado e os nossos outros podcasts todos são podcasts que eu queria escutar.
Bom ponto.
Eu só lanço o podcast porque eu queria que existisse esse podcast. Ele não existe. Então, eu tô fazendo ele, sabe? E eu conto que alguém vai querer em algum momento e vai ter porque eu fiz isso, sabe? Talvez ela não goste tanto quanto eu gosto. Eu adoro meu podcast, sabe? Eu sou muito fã do meu próprio podcast.
É o podcast que eu mais escuto, de longe.
Puta, quando eu vou viajar, que aí eu tenho que fazer aquele backlog de podcast, eu baixo um monte nosso. Tipo, eu baixo um ou outro. De outros, e baixo, tipo, uns 5, 6 nossos. Falo, essas conversas eram boas, né? Deixa eu reouvir.
Esse aqui era engraçado, alguma coisa assim. Não, sem dúvida alguma. Eu também escuto várias vezes.
Então, acho que a missão do mangá ao quadrado é... No egoísmo, é me satisfazer.
Nada existe pra mim. Você comentou isso, eu tive outra análise do que você falou. Mas é tão verdadeira quanto isso. É me satisfazer também, mas também é satisfazer as pessoas, né? Porque se eu gosto.
Sim.
Tem gente que gosta também, ué.
É satisfazer o meu gosto. E aí pode ser que outras pessoas compartilhem meu gosto. Eu acho que essa é a visão mais sincera.
E foi mais verdade quando a gente começou. É um pouquinho menos hoje, mas hoje em dia a gente tem uma longevidade e um catálogo enorme que mantém isso como verdade, que é, não tem muita gente fazendo isso aqui, né? Tipo,
não.
Podcast que comenta mangá exclusivamente não existe, ponto. Existe uns, eu acho, de vez em quando eu acho uns ou outros, mas na maioria morre bem rápido, sabe?
É, ou tem uns que comentam de anime mangá, também. Anime, uhum. E aí fala de série, aí começa a virar geral nerd. Eu sempre fico triste quando um podcast que poderia, tipo, ser, entre aspas, do mesmo bolha que a gente, que aí ele tem que estourar essa bolha. E aí eu falo, ah, desvirtuou, tadinho.
Consigo pensar pelo menos em dois podcasts agora que começaram pelo menos só como mangá, mas eu, tipo, foi logo pra anime e eu acabei, ah, aqui.
Foi pra anime, aí uma hora falou de filme da Marvel.
É, eu fico meio triste também que poderia ter mais podcasts que nem o nosso, não sei, bom, aí já é arrogância demais, né?
Sim, mas eu fico pensando num mundo hipotético de existir, se existem outros podcasts que fossem na mesma pegada do Mangá ao Quadrado, se eu me sentiria compelido a continuar fazendo Mangá ao Quadrado. Eu fico pensando se isso ia acontecer. Eu não tenho essa resposta. Eu precisaria que esse mundo existisse pra saber.
Vamos pensar nessa hipotética, porque a minha hipotética é talvez não, tipo, se antes de eu lançar o meu podcast de Spirit Circle já tivessem 4 podcasts de Spirit Circle no mundo, sei lá, eu ia querer conversar com vocês, mas eu não sei se eu faria questão de lançar um podcast de Spirit Circle.
Inclusive, isso é literalmente o motivo pelo qual não existe podcast de Fullmetal Alchemist, por exemplo.
É o exato motivo que
não existe, é por causa disso.
Não só Fullmetal, acho que várias vezes a gente, vamos fazer um podcast disso e tipo, já foi comentado demais, sabe?
Ou
sei lá, quando a gente faz é quando já meio que desapareceu do Zeitgeist que a gente tanto comenta, né?
Então,
o Nanimaster Kurosawa é um excelente exemplo, que é um na época, quando a gente começou o podcast, era um mangá muito comentado dentro de uma blogosfera ali, e a gente mas todo mundo comentou, o que eu tenho pra falar?
E aí ele esperou assentar bastante pra gente falar.
Pra gente fazer na sua hipotética, eu acho que não existiria o Mangá ao Quadrado, não.
Talvez não.
Eu não sei se isso é bom ou ruim. Eu não sei.
Não sei.
Talvez existisse outra formulação do Mangá ao Quadrado. A gente teria que cavar cada vez mais fundo pra fazer os programas, sabe?
Então,
tipo, se todo mundo começasse a falar de Spirit Circle, eu ia cavar mais fundo ainda ali no Mangá Updates. o podcast de Takemitsu Zamurai já teria saído faz tempo nesse universo.
Com certeza. É. Ninguém tá falando. Eu queria muito falar de Takemitsu Zamurai.
Tem que forçar a reler. Rende um enquadrado, eu acho.
Eu acho que rende. Tem que ver onde. Tem vários podcasts que eu, às vezes. Vários podcasts, vários mangás que às vezes eu olho e falo: olha aí, tá aí, esse seria legal pra falar. E aí fica no fundo da memória, mas nunca materializa essa ideia.
É meio. Às vezes eu sinto que tinha que ter mais podcasts, sabe? Tipo, a gente tinha que gravar 3 vezes na semana. Já.
tinha que ter tempo pra ler tudo também, né? Eu acho que esse que é o problema, né? É difícil encaixar na nossa rotina, tipo, reler na mesma semana, ler 4 volumes do Reenquadrado, jogar um jogo pra fazer uma segunda potência, ler 9 volumes de Takemitsu Zamurai e achar um outro tema, e ler 20 volumes de um autor pra fazer uma mangagrafia, sabe? Tipo, eu adoro mangagrafia, mas mangagrafia dá muito trabalho.
É demais mesmo. Mas é muito bom também quando a gente grava, tá aqui, pariu. Sim. E tem tempo, faz tempo o último, viu? Nossa, nem lembro.
É um dos podcasts que eu mais gosto de reouvir, são os mangagrafias. Eu acho que eu reouvi todos os mangagrafias, mas 5-6 vezes, tranquilamente.
Eu acredito que pra mim também é mais ou menos isso. Porque é uma ideia tão específica e tão que não acontece mesmo, sabe? Quem é que tá analisando a jornada de... Tipo, o pessoal só faz isso com, tipo, o diretor, né? E olha lá. Isso pra quadrinho em geral, sabe? Se o pessoal vai analisar jornada... Tipo, o pessoal não analisa jornada nem de grandes, tipo, sei lá, Alan Moore ou qualquer... do tipo, é mais as obras específicas mesmo.
Ou fala bem por cima mesmo, né? Fala que não comenta tanto. A gente sempre tenta comentar por cima sobre o que significa aquela obra e o que significa aquela obra naquele momento daquele autor. Eu acho isso bem legal.
Ok, cara.
Beleza.
Eu não sei se eu tenho muito mais o que falar. É meio...
Sobre as respostas das pessoas no Twitter, você tem mais alguma coisa que você quer extrair de lá?
Deixa eu abrir, vamos... Eu perguntei pras pessoas exatamente isso. O Magal Quadrado mudou de algum jeito a forma com que vocês consomem a mídia e a arte?
O resumo das opiniões... Só um resumo por... O resumo de muitas opiniões é mais no sentido de fornecer um olhar mais crítico, de fazer a pessoa olhar com... Acho que, tipo, olhar crítico tá repetido várias vezes.
Sim,
ou olhar crítico e, às vezes, de quantidade, né? Muitas pessoas também falaram que consomem mais coisas porque a gente tá recomendando sempre e tá falando sempre e aí sempre acha coisa nova pra consumir.
Esse é um negócio interessante, porque eu me via, é que nem eu já comentei nesse mesmo episódio, esse foi o intuito original do Magal Quadrado, eu, olha, tem tudo isso aqui pra vocês lerem. Hoje eu não penso
curador.
Eu sou um curador. Hoje eu não me vejo de forma alguma como curador, eu fico desesperado toda vez que é a minha vez de recomendar um mangá, porque parece que eu não sei mais nada, mas o que as pessoas mais comentaram de fato foi tipo, ah, nossa, vocês recomendaram muito. Tipo, eu li muita coisa que vocês recomendaram.
Uhum.
Eu não sei muito bem o que pensar disso. É parte do catálogo só que a gente tem, né?
Sim.
Se a gente recomenda uma coisa que a pessoa gostou, ela vai ler outras recomendações. Inclusive, foi a minha experiência de mangá essa, com um blog que eu nem lembro mais o nome, eu lembro só da cara dele, era de alguém de Portugal. E eu li um mangá que a pessoa recomendou naquele blog dele, nem deve existir mais esse blog. E eu amei, e aí, tipo, todas as minhas leituras originais de mangá vêm daquele blog.
Uhum. Olha aí, tenho a confiança.
O primeiro comentário aqui é de alguém que eu sigo, porque o Twitter põe primeiro os comentários de pessoas que seguem, né? E aí é o Leleu Logia, que é o Leonardo Souza, que gravou por tanto tempo podcast com a gente, parou depois de um tempo.
Está alçando novos voos.
Está alçando novos voos. E ele é um caso tão específico, porque foi um dos...
É verdade, está no primeiro podcast, no segundo.
Acho que no segundo, e tipo, a gente achou tão fascinante a ideia dessa pessoa que acho que ele tinha 15 anos quando mandou pra gente, ou 16,
uhum.
E tipo, uau, caraca, era bem escrito o e-mail dele e tudo mais, tipo, pra ele virar amigo nosso anos depois, é tão específico, acontece em níveis diferentes, hoje em dia as pessoas que me seguem no podcast, me seguem no Twitter, eu acabo conversando com elas, mas que nem o Leleu, é muito específico mesmo, ele tá, tipo, tá na história desse podcast mesmo.
Tá, a gente viu o menino crescer. Tá aí.
A gente viu o menino crescer.
Essa foi uma experiência muito específica. Muito específica de uma pessoa.
Tô pegando aqui aleatórios, ó. Ouvir o Magal Quadrado de Bruno, @BrunoLPS. Ouvir o Magal Quadrado com certeza mudou a forma que eu consumo arte em geral. Acabei me interessando mais por arte, narrativa, roteiro e ser mais crítico com o que eu consumo. O que acabou aumentando minha vontade de consumir e aprender sobre arte. É curioso, porque a gente raramente fala sobre, tipo, arte, né? Tipo, a gente fala sobre quadrinhos, mas raramente a gente fala a palavra arte aqui no Mangá ao Quadrado, só quando é sobre, tipo, especificamente arte.
Mas eu acho que faz parte, né? Porque a gente falou muito aqui sobre esse podcast, como ele muda a nossa visão com mangás, mas eu acho que ele se expande para outras, formas de arte, com certeza, sabe? Então ainda existe aquela fazer a compartimentalização ali na mente, do que consome, de ter um olhar um pouco diferente, eu acho que acaba levando pra vida de forma, sabe? É até engraçado quando você vai interagir com uma pessoa que não tá nessa mesma vibe, porque pra mim, tipo, esse é o rolê hoje. Pra mim, essa é a realidade, sabe? Tipo, não tem como eu ver algo e não pensar naquilo. E aí, quando a pessoa fala, eu não gosto muito de pensar, eu fico meio, quê? Não? Como? Quê? Não faz sentido. Você que você filme, então, sabe? Por que você lê livro?
Ai, nossa, eu não sei nem se eu devia estar comentando isso, mas eu tenho muita dificuldade de conversar sobre, sei lá, séries, ou qualquer coisa que eu tenho em comum com a minha irmã, porque eu passo, muitas vezes eu passo o dia inteiro no carro com ela, e aí, tipo, eu pergunto, que série você tá vendo? Ela, tô vendo o BoJack, acabei de ver a última temporada de BoJack Horseman, ela me fala, e eu, tipo, uau, caraca, tipo, essa série é tão complexa, tem tantas análises, e não sei o que, e é, tipo, eu não sei, minha irmã é uma pessoa inteligente, ela não é burra, mas eu tento cavar, sabe, tipo, umas análises, e não sai nada dela, tipo, é só... Meio que eu gostei ou não gostei. Eu não sei se você já teve uma experiência parecida.
Já bastante, na verdade. Gente que para na primeira camada e, tipo, tá errado pra ela, mas eu acho tão desperdício, sabe?
E se ela, tipo, sei lá, talvez se eu continuasse cavando de alguma forma, sei lá, se eu chamasse a pessoa pra gravar um podcast comigo, provavelmente ela ia ter uma opinião formada. Mas não é algo que sai naturalmente dela, sabe?
Sim, Que loucura. É, essa, isso é foda. Isso mudou muito.
É difícil.
As pessoas tornou um pouco difícil.
Eu não consigo conversar
casualmente sobre alguma
casualmente
coisa.
Casualmente sobre arte, com as pessoas. Sim, sim.
É meio triste.
Ah, não, eu fico feliz que você passa por isso também.
Eu consigo conversar, mas me bate uma tristeza. Quando alguém pergunta, você viu tal filme? E aí eu preciso, me sinto obrigado a só dizer, gostei, é legal, é um bom filme, né? Você tem que, ou sim, você tem que ver esse filme é legal, esse filme é bom.
Ah, e
para
aquela cena,
aí, me dá uma tristeza, nossa. É triste. World Podcaster Pro.
First World Podcast Pro. Beleza, cara. Não tô com muita vontade de ler mais muitos comentários aqui, não.
Quem não deixou no Twitter, mas pode mandar e-mail. A gente quer e-mails de pessoas relatando suas experiências, porque aqui a gente falou sobre as nossas experiências com o Manual Quadrado. E novas experiências que vocês têm pra comentar, vocês podem mandar no e-mail, que aí eu vou adorar ler no próximo programa.
Eu li tudo que as pessoas mandaram lá no Twitter, eu li tudo.
Obviamente. Sim, eu também mandei. Eu também li.
Sim. Eu adoro ler sempre. Foram todos muito interessantes. E algumas deram, aqueceram meu coração, sabe? Eu pensei, que bom que eu consegui, de alguma forma, mudar a pessoa dessa forma.
Uhum. Inclusive, me lamento um pouco da gente justamente não movimentar mais nossas redes sociais pra gente ter mais disso. Eu sempre penso que eu devia postar mais sobre o podcast, fazer umas imagens mais legais pra estar no meio da semana, né? Entre um programa e outro, pra manter.
Recomendação da semana, ao contrário, estranho, é nossa.
Não é de ninguém, é de...
É do negativo.
Não vai ser de ninguém, é recomendação negativa.
O que, que a gente tá fazendo aqui, estranho?
Agora a gente oficializando vai desrecomendar mangás que recomendamos ao longo dos 250 podcasts que aqui existem.
Exatamente, porque tanto no podcast 50 quanto no 100, né, a gente teve a tradição de recomendar várias de uma vez, né? A gente recomendou. Uhum. Naqueles foram 6, eu acho, na verdade.
Sim.
Mas dessa vez vão ser 5, só. Por motivos, não tem motivo nenhum. E aí a gente vai pegar obras que a gente se arrependeu de recomendar, né?
Ou se arrependeu que a visão mudou. Os anos se passaram e talvez não tenham sido muito valorosos pra esses mangás aqui.
Exato. Tá certo, correto.
Eu acho que a gente já sabe qual é o primeiro, né?
Já sabe?
Historicamente, a maior decepção da história das recomendações do Manual Quadrado é bem evidente.
É o Dobutsu no Kuni.
Dobutsu no Kuni, Animal Land, do Makoto Haiko. Foi uma recomendação que parecia certeira e foi um tiro na água no final.
Quando a gente falou que a gente ia desrecomendar obras, é meio complicado, porque, tem algumas obras que são até ruins ali, mas eu não sei se eu quero desrecomendar elas. Mas eu acho que eu quero desrecomendar, Dobutsu no Kuni. Talvez um dia ainda tenha um enquadrado de Dobutsu no Kuni. Eu não sei. Mas mesmo assim, eu não recomendo a leitura dele. Eu gostaria de conversar sobre o quão decepcionante foi a experiência de ler esse mangá. Mas não quer dizer que eu quero que as pessoas leiam ele.
Eu não sei. Eu não quero que ninguém leia mesmo. Sendo bem sincero.
Quando
quero proteger as pessoas disso.
Quando eu terminei, eu acabei de terminar de ler ele, não é o feeling que eu tenho agora, de completo desprezo. Hoje em dia eu olho pra trás e penso, não tinha nada que realmente valeu a pena nesse mangá.
Ele não era tão bom assim, né? Ele tinha muito potencial, mas ele não era tão bom.
Dobutsu no Kuni é acordado, então.
É acordado como primeira desrecomendação.
Tem uma segunda aqui, eu tô, a gente falou, vamos recomendar 5 e tem que ser acordado entre os dois, então ninguém não tem nada planejado aqui ainda, então eu tô batendo o olho nos mangás. E tem um aqui que, tipo, ele não é excepcionalmente ruim nem nada, mas eu acho que ele ficou pra trás em vários níveis e, tipo, eu não recomendaria pra ninguém hoje em dia. Gokecha?
Da baratinha, né?
Mangá da barata.
Ela era de um momento específico, né?
É.
Ela fazia parte da realidade daquela época e não perdurou.
Sim, ela é de um estilo que não é um estilo excepcional, sabe? É aquele estilo gostosinho, sabe? Acalentador de tipo de mangá, sabe? E na época era decente e continua sendo decente, só que tem obras desse estilo muito melhores hoje em dia e, tipo, bem menos objetificadores quanto Gokicha, sabe? Tem obras muito melhores nesse estilo que, inclusive, a gente recomendou nessa lista aqui. E hoje em dia eu acho que não faz questão nenhuma de Gokicha, não.
Tô de acordo com essa desrecomendação. Vale. Eu quero fazer uma pergunta polêmica. Você acha válido a gente desrecomendar o que a gente não recomendou?
Eu acho que é válido se existe zero chance da pessoa escutar esse programa.
Então, ótimo, porque eu tô querendo há um tempo desrecomendar The Boxman. Foi uma recomendação do ouvinte, é o programa 40. Foi um ouvinte, Kairu Vulgo Horus, que a gente foi na vibe da recomendação e ninguém tinha lido. E aí eu li depois, na época eu já não gostei, e algo
acho
que...
tão ruim assim.
Não é tão ruim, ele é tão esquecível que não faz nem sentido existir nessa lista, sabe?
É um bom ponto. É uma das obras mais esquecíveis mesmo dessa lista, você tem razão, isso é verdade.
Não é nenhuma experimentação que você leva pra vida, uma experimentação que você lembra, tipo, olha, tem uma... eu nem lembro o que ele faz, eu só lembro que ele
tentou, isso, né?
Não sou contra desrecomendar esse cara, mas não sei o que você pensa.
Eu diria assim, por enquanto.
Vamos deixar esse em hold pra tentar fechar sim.
Ok, já tem três. Se a gente pensar em um mais excepcional que ele, eu tô disposto a deixar The Boxman, só porque é tão, sei lá, bizarro, talvez. Eu não sei.
Beleza. Vamos deixar aí em hold.
Eu não quero que 80%, 90% dessas desrecomendações sejam de outras pessoas. Parece meio deselegante.
Não. Dá pra pegar alguma minha aqui também, eu consigo pensar em uma ou outra.
Tem umas aqui que é bem... muito tanto faz pra mim. Por exemplo, eu tô batendo... Mas não faz questão de desrecomendar, por exemplo... Cadê? Raiden 18 da Hiro Marakawa.
Essa foi de ouvinte. Essa
foi de ouvinte.
Tá, Inês Barbuio.
Ok, então... eu não acho nada excepcional, mas eu não faço questão de tirar daí.
Um que eu tô nessa situação é com All You Need Skill, que foi a recomendação minha. Que? Na época, tava no All, ok, né? Tá bom, eu acho que tá na categoria do... Eu não faço questão de tá aí, mas já que tá...
Eu acho até... É bom mangá.
É aceitável, eu gosto
bastante, eu já reli ele aqui, velho. Eu tenho ele físico, eu reli ele algumas vezes, eu acho bom.
Então tudo bem, então vamos deixar.
Não é muito bom, mas é decente.
Esse
aqui é um polêmico, talvez. Green Blood, o primeiro. A primeira recomendação do mangá ao canal.
Era uma vibe específica que eu tava buscando na recomendação e não vingou essa vibe, né?
Não, de coisas que, tipo, até vingou de coisas que estão saindo no momento. A gente ainda faz recomendação assim de vez em quando, né? Mas, tipo, o Green Blood só acabou não vingando porque não vingou
o Green
Blood.
Não era bom, é triste.
É tão decepcionante que a primeira recomendação, tipo, não é ruim Green Blood, é ok, mas não é excepcional.
Não.
Principalmente porque logo em seguida tem, tipo, uma leva de obras excelentes, tipo The Music of Mary, e A Cidade da Calmaria, e Emanon, e Cocoon no Hito, e Gon, e Hotel, e Assassination Classroom, tipo,
Solanin, Helter Skelter, One Master. Foi uma boa leva, e aí Green Blood ali no meio...
Pra estreia. É muita mancada. A culpa não é nossa.
Então acho que vamos deixar nessa lista aqui. Eu acho válido deixar na lista. Qual foi o segundo que a gente recomendou mesmo? Animal Land,
Gokicha. Gokicha.
The Boxman tá on hold. Vamos colocar aqui Green Book. Eu quero fazer uma proposta aqui. Chegou na hora. Agora a gente vai corrigir um erro imperdoável.
Ai, já sei o que tá acontecendo.
Vamos desrecomendar Kyo Nosso Cachorro.
Não, que você tá louco? Não precisa desrecomendar Kyo Nosso Cachorro. Não precisa.
Então vamos canonicamente mover a recomendação pra um outro programa e deixar o Hiroki Endo vibrar separadamente. Brilhar não, separadamente.
Ok, mas a recomendação daquele programa é Kyo Nosso Cachorro.
Ah, entendi. Você não queria...
Eu tinha vergonha de recomendar Kyo Nosso Cachorro e não recomendei. E hoje em dia eu tenho vergonha disso.
É uma das coisas que mudou na história do podcast, né? Vergonha disso.
Tem mais uma recomendação aqui que é meio... Mas eu não sei se foi nenhum dos dois aqui. Acho que foi o Denis do Guiabo que recomendou na época Páprica. Que é a única... Tipo, é o único não quadrinho dessa recomendação toda. É... Tipo, eu gosto de Páprica, mas eu tô disposto a desrecomendar.
Só pela estrutura... É porque era um programa de anime versus... Então fazia algum sentido temático, mas eu acho que... Mas eu concordo que daria pra desrecomendar só pra manter uma coerência, né?
Porque é literalmente em 250 o único não quadrinho.
Eu acho que é válido. Pra gente manter uma coerência, eu acho válido.
Eu desrecomendo o Páprica.
Beleza. Então a gente tem 4 com certeza, e aí a gente, se a gente achar um melhor que Boxman pra desrecomendar...
É meio difícil. Eu vou ser honesto aqui. A maioria que eu tô pensando não é recomendação nossa. Então agora... Não, já sei. Dice, o cubo que muda a porra toda.
Será? É que eu parei de ler. Eu não sei se...
Eu parei também, é verdade.
É justo o suficiente com o quadrinho, sabe?
Ok. Eu vou aceitar, mas eu me recuso a acreditar que melhorou, desde que eu parei de ler. Não deve ter.
Tô pensando em casos que eu recomendei naquela situação de tá começando, pode vingar, e aí ficou meio naquela, eu não vou, tipo, Innocent foi nesse... não sei se hoje eu tô tão empolgado quanto eu tava quando eu recomendei.
Innocent, tipo, eu jamais desrecomendaria, mas tipo, se eu tivesse lido ele completo antes de recomendar, eu não sei se eu teria recomendado.
Quem que recomendou Golden Kamuy? Fui eu?
Eu acho que foi você, na época que você tava empolgado e aí você parou de ler.
Também parei de ler, mas não é ruim, não. Tô tentando só lembrar do conto.
Foi
tem
você.
Tem boas
você.
Recomendações. Eu fico pensando se eu desrecomendaria coisas que não são mangás. Porque... Por manter
padrão.
Mas acho que não, né? Não faz sentido.
Não, porque tem quadrinho nacional, tem mangá, tem webtoon. O webtoon tem um monte e foge bem. E foge bastante do formato que a gente consideraria quadrinho.
Eu tô pensando em um aqui, ó.
Eu já pensei em um agora também. Mas pode falar o seu.
Eu tenho um que foi... Eu acho que foi recomendação minha, quase certeza. Que era muito na categoria do momento e não faz sentido mais hoje em dia. Que é... Eu nem lembrava o nome desse mangá. Eu nem lembrava que ele existia até eu clicar nele agora. Sahara the Flower Samurai. O Samurai das Flores. É um mangá...
Uau.
De um volume que saiu na Jump League. Era um mangá de um volume... Que é no máximo ok, mas ele é tão esquecível que eu realmente esqueci. Eu não lembrava. Eu tava olhando aqui e falei, nossa, qual que era esse aqui mesmo? Eu cliquei e eu não lembrava que esse cara existia.
Eu também não tenho a mínima ideia.
Hana Samurai e Nossa Ara.
Eu lembro de você recomendar isso mesmo.
Eu lembro também, mas eu não lembro nada da história. Pelo amor de Deus.
4 capítulos.
Era um volume. Quando eu recomendei, já tinha acabado, inclusive. Eu cliquei nele porque eu tava olhando pro Shortcuts aqui do lado, que foi, tipo, muito no... A gente tava na vibe da mangagrafia, e aí eu recomendei Shortcut do Furuya. E é qualquer coisa. Tipo,
é legal. Não, é legal, ok.
Eu tô votando aqui no Saara, o Samurai da Flore.
Eu vou confiar em você, mas um que eu pensei aqui, eu acho que é mais... É desrecomendado mais imediato, que é Kodomo no Jikan.
Você é do Rubio, né?
Quem mais poderia ser? Kodomo no Jikan é um dos tipos de mangá que o Rubio recomendava. E a gente... Rubio.
Vai, eu acho que tem algum motivo pra você recomendar e você pode tentar me convencer que é uma boa ideia.
E tem alguns dele assim que acabaram se tornando boas ideias. E o Bitsarki Milk Tea É um que, tipo, uhum. é quase Yubisaki Milkshake. Então, acho que você nem lembra dessa recomendação.
Eu lembro que a gente releu há relativamente pouco tempo, mas também era meio porcaria.
Mas eu gosto dele até hoje em dia. É bem decentezinho. E é uma dessa vibe. Agora, Kodomo no Jika não. É muito... tanto faz. Acho que até o que ele tentou na época, teve gente que fez melhor depois. Ah, se bem que é o programa Loricon, né? Agora que eu amo pra ver. Talvez faça mais sentido do que parece, sei. Agora que eu vi que é o Loricon, eu não tenho mais vontade de dizer. Faz sentido, ok, vai. Você me convenceu de novo, Rubio. Parabéns. Você nem tá aqui.
Então, beleza. Tô retirando da lista. Por hora a gente tá com 5 com Gokicha, Animal Land, Green Blood, Hana Samurai no Sahara, que é o samurai.
Nossa, só se repetir agora, eu acho que valeu a pena, porque que merda.
Só tá meio desequilibrado aí, que tem 3 minha, uma sua e uma de convidado.
Mas acho que só significa que eu recomendo uma galera.
Ou que eu confio muito nos autores e você recomenda coisa que tem 2 capítulos e ninguém mais faz scan, e aí a gente não sabe o que fica uma merda.
Tipo o quê? Não, sei lá. Não tem nada aqui assim, não.
Joguei no ar pra ver se colava.
Ai, calma aí, eu tinha alguma coisa no começo. Ok, deixa eu tentar achar pelo menos mais uma minha, então. Vamos lá, vai.
Aí a gente fecha em 6, aí pode okay. ser? A gente okay. não precisa tirar okay. nenhum dali.
Crimsons não.
Não, Crimsons é bom.
Glaucus não.
Teve seu momento.
Teve um enquadrado de
Glaucus. O Glaucus é um caso polêmico. Que foi meio que uma recomendação motivada, porque a gente queria fazer o podcast, porque a gente achava que ia ser interessante, e a gente recomendou por causa do podcast, não porque a gente queria recomendar.
É um bom ponto.
Mas aí fez sentido na sua época.
Fez sentido, né? Kimba não é meu.
Kimba não.
Não quero desrecomendar Jabberwock, apesar de que, desde que eu recomendei, saiu
agora.
Tipo, se a pergunta é, tipo, eu recomendaria Prison School hoje em dia? Não.
Uhum.
Mas foi uma experiência. Quer saber? Prison School, não vale a pena ler Prison School, nem fudendo.
Não, foi uma experiência.
Não. Quer saber? Você tem razão. Prison School. Pode tirar Prison School. Você tem razão. Não vale a pena ler em nenhum nível esse mangá.
Então, beleza, ó. Oficialmente retiradas da lista de recomendações do Mangá ao Quadrado. Gokicha, uhum. Prison School,
uhum.
recomendações suas, Animal Land, Green Blood,
uhum.
e Hana Samurai no Sahara, minha recomendação.
Sim.
Você dá uma respirada, você talvez não quer desrecomendar Animal Land?
Não.
Eu acho que é um contra-exemplo que não precisa. E por fim, Páprica, por questão de...
Estrutura.
De estrutura, de padronização.
Ok.
Beleza. Okay. Uma boa lista.
Mais difícil do que eu achei que seria. A gente é bom em recomendar mangá.
A gente é ok, né?
A gente é muito bom em recomendar mangá. Quadrinho em geral. Essa lista aqui é excelente, cara. Eu vou passando o olho aqui.
Pior que olhando por cima, eu tava meio... que tem um bom catálogo aqui. Tipo, uns claramente melhores que outros, mas é um bom catálogo. Beleza, eu acho que dito tudo isso...
É um catálogo enorme, inclusive.
Nossa, a gente precisa estruturar melhor, inclusive. Deixar mais fácil da galera achar as coisas. Enfim, só resta
dizer o quê. A gente vai tirar dessa lista? Será que a gente vai fazer isso?
Eu vou editar a imagem por um X, hein? Não sei o que eu vou fazer. Eu não tô editando nem os novos.
Tem 25 programas que não atualizam essa lista. Mas se você botasse um X em cima, a única coisa que ia fazer é que... Você ia ficar com mais vontade de clicar naquele.
Ia chamar mais
ia
atenção.
Ia chamar
mais
atenção. É. Melhor deixar do jeito que tá.
Então só resta dizer o que é essa
aqui. Até semana que vem, então, como você. Around, face our deepest fears. Reimagine God as just a mental illness looming towards, appearing towards the end of our days. Think again, how could we be wrong? If supernatural creatures who control our fate, could anyone tell? Would anyone care? We'll be right back.
sinners and wonder alike. Could anyone choose to die?
In the end, everybody wins. In the end, everybody wins.
The feeling snapped, the fool's behind. And back in the ground, we look at our hands and wonder aloud. Could anyone choose to die?
In the end, everybody wins. In the end, everybody wins.
The feeling snapped, the fool's behind. And back in the ground, we look at our hands and wonder aloud. Could anyone choose to die?
In the end, everybody wins. In the end, everybody wins.
The feeling snapped, the fool's behind. Stand back in the ground, we look at our hands and wonder aloud. Could anyone choose to die?